E bem-vindos a mais um Fortaleza Quântica. Trouxe aqui a Joana para conversar um pouco sobre 2023 e 2024 da Mitos.
É sempre um prazer poder conversar com você também. Eu agradeço o convite, na verdade, né? E hoje a gente vai poder falar com calma. Com calma, sem bagunça, sem o caos instaurado a respeito das coisas. Então não se preocupe. Se tem uma pessoa que sabe do caos, sou eu.
Eu queria começar com Hellboy e BPDP. Hellboy e BPDP, eu sempre volto a bater nessa tecla aqui. Hellboy, para mim, acho que sempre foi um sucesso. Ele está desde os anos 90 sendo publicado pela Mitos, em edições fasciculares, depois veio encadernado, edição de ouro, encadernado com um monte de extra, os ônibus, e depois BPDP, que eu sempre gostei. A Mitos chegou a publicar duas edições, tentou publicar Ibis Sapien, foi difícil nos anos 2000, foi cancelado, e agora já saiu 4, 5... São 6 ônibus do BPDP e mais 2 do Ibis Sapien e mais coisa. Como que foi esse panorama? Como que foi essa mudança? E o que a gente pode esperar para 2024 desse cenário, desse Mignola verso ou Hellboy verso, qualquer coisa assim?
Bom, quando a gente teve essa remodulação, né? Que a gente falou, não, vamos parar com essa bagunça, vamos começar a pôr ordem na casa. E a gente começou a organizar o Hellboy com os ônibus. Fez muito sucesso, mesmo o pessoal já conhecendo o material que tinha saído, que de fato, a canônica dos ônibus, elas já eram conhecidas, né? Não existia nenhum material novo. E mesmo assim, emplacou, o pessoal gostou bastante, porque era o formato original dele. Então, a gente falou, bom, deu certo o cânone, vamos publicar histórias curtas, que eram aquelas histórias que vinham junto, encartadas naquelas edições históricas. Deu certo, a gente falou, bom, vamos expandir o mundo, vamos começar BPDP, Inferno na Terra, e vamos testar o Abe? Vamos testar o Abe. E quando veio, o pessoal entrou em choque, porque ninguém imaginava que a gente ia publicar um disso aqui no Brasil, né? Era muito baixa a probabilidade, e de repente deu muito certo, né? E a gente fez Praga dos Sapos, e a gente já está expectando o próprio Ibis Sapien, os Afogados, né? Então, assim, a receptividade dessa organização foi muito positiva. E isso também possibilitou que nós trouxéssemos outras coisas do Mignola, como foi o caso do G. Golem, né? Que no primeiro momento a gente acabou indo com o freio de mão um pouco mais puxado, até porque foi, em termos editoriais, esse último ano foi um ano mais difícil para acomodar certas publicações. G. Golem, ele vende um pouco mais devagar, né, do que o resto de Hellboy, porque existe o Hellboy, existe os títulos de Hellboy e existe o resto. O resto vai um pouquinho mais devagar. Mas as pessoas começaram a gostar, começaram a pedir muito, a gente falou, não, então vamos encerrar essa coleção, porque essa coleção está aberta, nada mais correto do que a gente encerrar ela inteira, publicar todos os arcos. E isso também nos deu vontade e possibilidade de cogitar outros títulos, como o próprio... Assim, vamos colocar aqui, né, é uma possibilidade, mas eu não vou cravar uma data certa, mas Baltimore, por exemplo, que é uma coisa que muita gente queria. Então, é algo que pode vir para 2024, justamente por causa disso. Ele faz parte do universo? Faz. Ele tem ligação direta com o Hellboy? Não tanto para que justifique, mas ele já está na nossa lista de possíveis publicações para 2024. Então, depois de organizada a casa toda em relação a isso, ficou muito mais fácil da gente conseguir trazer outras publicações.
O Márcio chegou a perguntar, que falou que ia começar a ver Hellboy, mas viu no site que o primeiro número está esgotado. Tem previsão de relançamentos, de republicações?
Tem. Essas séries de ônibus, tanto do Conan, quanto do Hellboy e até do Juiz Dredd, elas vão ganhar reimpressões periódicas. O do Hellboy, ela já teve duas, não, na verdade foram três, ela já teve três e a gente está indo para a quarta. Então, sim, ela já está prevista para 2024. Se você quiser garantir os demais exemplares para você não perder, enfim, ou quer aproveitar uma promoção, ou sobre um dinheirinho que você quer pegar, vale a pena você já deixar guardado e pegar a reimpressão em 2024. Então ela já está prevista para o ano que vem, porque essa realmente precisa ser reimpressa.
Não, legal. É que o catálogo é legal, então eu vou falar isso várias vezes. Mas eu gosto bastante do Hellboy. E ver toda essa jornada, que não foi uma jornada fácil para os personagens coadjuvantes do Hellboy.
Não, foi árduo. Mas eles finalmente chegaram. Tanto chegaram que, por exemplo, hoje loucamente a gente fala em Afogados e a gente fala em Lagosta Johnson. Entendeu? Hoje é possível a gente falar sobre isso. Eu estou dizendo que vai ser publicado no primeiro semestre? Não, não estou dizendo que vai ser publicado no primeiro semestre, mas ele já entrou na nossa mira para publicação, né? Aí pelos próximos decorrer de meses do ano de 2024. Então, assim, houve uma mudança. Quando o pessoal viu e pegou confiança nisso, que é o que a gente sempre conversa nas nossas reuniões editoriais, é necessário ter confiança nessa parte, né? E quando isso acontece, é possível que a gente publique e estenda a capacidade do personagem.
Eu lembro de ter conhecido o Joey Golan, na verdade, com um livro que foi publicado por uma outra editora, não lembro que editora que é, agora não lembro. Mas foi legal ver agora ele em quadrinhos. E aí eu queria fazer um link com o livro do Hellboy. Porque o livro do Hellboy eu acredito que ele tenha sido mais complicado de venda, mas teve dois volumes. Tem
Isso.
mais histórias para serem publicadas? E
Tem.
já emendando. O Hellboy continua sendo publicado em histórias pequenas. Eu vi, acho que tem uma minissérie atualmente sendo lançada com ele
Isso.
brigando com robôs gigantes, alguma coisa assim.
Sim, tem. Tem novas séries em curso. Algumas delas, elas ainda não estão disponíveis para publicação fora de onde elas estão sendo publicadas, ou seja, dentro do país original de publicação. Ainda não está disponível. Naquela pergunta pessoal falando do Devil You Know e etc e tal, tem até o Young Hellboy, né? Exato. O pessoal do Talk. Então, assim, algumas dessas publicações, elas entraram na nossa mira, mas a gente ainda não tem autorização para fazer. A gente está esperando um prazo para isso acontecer. Então, assim, vai ser publicado, mas talvez não seja agora. Até porque algumas delas são partes de coleção. Então, eles falaram: olha, não queiram publicar o TPB agora, porque vai vir a série definitiva. Então, nós estamos aguardando. Então, assim, sobre o livro do Hellboy, existe mais um volume, né, para ser publicado. Só que o livro, o ritmo de venda dele é diferente, as pessoas que compram são diferentes. Não é todo leitor de quadrinho que compra esse livro. A gente acabou vendendo esse livro mais para a galera que lê livro do que lê quadrinho, porque a pegada dela é diferente, a proposta é diferente. Apesar de ser o Hellboy, são contos que foram desenvolvidos por grandes escritores de terror e horror lá de fora, que fizeram parte dessa compilação dessas histórias. Então ainda tem mais um volume. A gente tem a intenção de lançar, mas eu acho que não é algo que nós vamos pensar para 2024.
Não, bom, é legal, é bom saber. Ter pelo menos esse panorama, né? A gente, como leitor, também ter esse panorama. O meu Conan favorito é o da Dark Horse, de toda a organização que foi feita, desde o Nascido em Campo de Batalha, essas coisas. Também é outro personagem que vem desde o início da Mitos, no início dos anos 2000, pelo menos, com edição fascicular, encadernados dos mais variados e agora, né, também na mesma versão do Hellboy, esses ônibus. E foi o último que saiu, acho que foi o volume 7. Ele tem mais volumes para serem publicados? Como que está esse cenário? Porque no fim o Conan, ele saiu da Dark Horse e tem um embróglio aí caótico também do personagem nesse final, né, dos anos 2010.
Na verdade, o Conan, ele tem uma história de amor e ódio, né, das publicadoras e de quem estava fazendo Conan. Enfim, a gente não vai entrar nessa área porque a história é longa, o negócio é meio doido. A gente vamos nos ater ao nosso Conan, né, que é o Conan do Dark Horse. Bom, a série principal dele, nós chegamos aí no sétimo volume, tem mais um volume que aí fecha essa canônica, né? O oitavo volume, inclusive, é inédito até lá fora, porque quando a Dark Horse fez, ela ainda não tinha terminado de compilar essas histórias, que é o Conan the Slayer. Então, o volume 8, na verdade, ele é inédito em todo mundo, vai sair aqui primeiro. E depois disso, a gente tem duas situações, né? A gente tem o Conan Reader, que são aquelas histórias que saíram no Conan A Lenda, que são outras histórias. E a gente tem uma parte do Conan que é o King Conan, né? Que é o que nós estamos estudando para ser aí uma fase da Dark Horse, não é o da Marvel, já fique claro. Para nós trazermos também em formato de ônibus, tá? Não é em edições luxuosas, tal, não sei o quê. A gente não vai mexer com isso agora, a gente não tá mexendo com edição de luxo. Vamos usar ter as versões de ônibus. Então, a gente encerra a canônica desses oito volumes, e aí a gente entra. Nós estamos aguardando para ver, na verdade, qual proposta vai ser aceita primeiro, se pode trazer, antes do Reader, essa segunda parte do Conan, que ainda tem picado para publicar, ou se a gente deve publicar o Reader primeiro, né? De qualquer forma, nós não publicaríamos ele em forma integral, porque é muito grande, ia sair muito caro, então talvez a gente quebre em dois volumes.
Só tem gente que gosta também, ele acaba se apaixonando pelo Conan, que é um personagem. Acho que a forma como os roteiristas organizaram a história dentro da Dark Horse, ela é muito, eu acho muito legal.
É, dentro de todas as escolas do Conan, eu acho que a que a Dark Horse publica, ela é a mais assim. Ela não é tão surrealista quanto as demais, né? Que tem fases que são muito surrealistas, você fala, o cara é 880, ou ele é um burro chucro herói, ou ele é um extremamente cabeça que ele não faz nada. A Dark Horse, eu acho que ela é perfeita, ela une os dois lados.
Pergunta, esse ônibus do Rei Conan vai ter cinco volumes? Os cinco volumes foram lançados?
Então, sim e não. Tem um pouquinho mais de coisa.
É, eu estava pensando, tem essas edições ainda que podem vir, e eu penso que o Conan é um dos carros-chefe também da Mint. Acredito que tem uma venda bem legal, porque o personagem ele tem um apelo bem grande. Existe possibilidade de publicação de outros Conans que não o da Dark Horse, ou estudo, ou ainda isso é muito precoce para falar.
Na verdade, a gente não pensa nisso no momento, né? A gente está focado nesse momento em fechar com a Dark Horse todas essas publicações dela para depois cogitar alguma outra conversa a respeito de outros Conans.
Legal. Teve uma pergunta, vou deixar você responder, mas até imagino. Por que que Conan e o Dragoneiro não vai sair pela Mythos, o crossover dos dois?
Então, esse crossover, na verdade, ele tem direitos autorais compartilhados, tá? Então, são direitos de royalties compartilhados. Ele não é exclusivo. Eu vou fazer um pequeno parênteses, mas eu prometo ser rápida. Esses crossovers que saem, por exemplo, Dragoneiro Conan, Batman e Dylan Dog, esses direitos, eles não são exclusivos da Bonelli. E, na verdade, os direitos de negociação não pertencem a ela. Pertencem ou a DC, ou a Marvel, e a Conan Proprietors, no caso, né? Então, dependendo de com quem tá, não é possível publicar esses crossovers externos. Então, por isso que não tem como sair pela gente, pelo menos nos próximos 2 anos, ou até quando mudar as coisas. Então, por isso que não tem como.
Mas Conan, e o Dragoneiro vai sair, né, pela Panini, ela anunciou, e eu volto a falar nela mais para frente, quando a gente entrar na Bonelli, porque eu acho que é um chamariz interessante para Dragoneiro. E o Jefferson, né, do Cangaceiro HQ, perguntou se é a mesma coisa do Hellboy, quando o volume 2 está esgotado, se vai ter reimpressão.
Vai sim. Já tá elencado para 2024.
Diego perguntou do Hellboy BPDP.
Tem sim, Diogo. Tem mais um, só que ele ainda não foi fechado lá fora. Nós estamos esperando terminar a publicação desse ônibus lá fora para a gente poder lançar o nosso. Mas tem sim. A fase vai até 1958, se eu não me engano.
O Carlos Eduardo, ele me mandou uma pergunta sobre Fantasma. Fantasma, outro personagem, passou por inúmeros formatos, inúmeras fases dele, tanto estadunidense quanto europeia, era da. Não era da Noruega, esqueci. Do norte da Europa, italiano, teve vários. Em capa dura, em formato revista de banca, enfim. Quais são os planos pro Fantasma, e de que fase e quais os planos para o Fantasma desse próximo ano?
Então, o Fantasma, a gente vai seguir com as publicações desses ônibus, né? Na verdade, eu não digo nem que é ônibus, a gente fala que de compêndio mesmo, porque ele vem compilar umas fases grandes e a gente tem que fazer essa montagem. Então, não seria bem um ônibus, a gente chama por conveniência. Mas o Fantasma para o ano de 2024, a gente vai começar a entrar na fase do Urso McCoy, né? Que é uma fase muito querida pelos leitores, agora que a gente já terminou do Cyberry. O 1 e o 2, né? Porque ainda tem mais um volume do Sai, pelo menos, que a gente vai compilar. E, além disso, a gente ainda tem previsão de trazer mais um, que é o do George Olesen, né? E Kate Williams. Que esse vai ser em cores. Já uma outra fase, uma outra proposta. Então, 2024 pro Fantasma vai ser um ano muito positivo nesse sentido. A gente vai ter mais um de Cyberry, como eu falei. Vai ter o McCoy. Vai ter cinco cores. Então, tem bastante substrato ainda para ser trabalhado com ele. E a gente vai continuar trabalhando, principalmente com o material vintage dele.
Tal que ficou por mais fantasmas do Cyberry.
Vai ter mais um volume aí, o volume 3.
Tem possibilidade de alguma. A gente tem esse ônibus compêndio, mas um outro formato paralelo, pegando outra fase do personagem, ou até mesmo no fim. Eu não gostava da, não gostei da primeira edição daquele formato de banca. Eu esqueci de que local que era especificamente. Depois podem me xingar pelos comentários. Mas depois eu comecei a engrenar nas histórias, eu achei bem legal a fase até o volume 9, acho que foi, depois pegou para os Estados Unidos. Tem possibilidade?
É, o fantasma sueco, né?
Sueco.
Ou as tiras suecas, que é o que o pessoal costuma falar, elas são muito boas de fato, mas o direito de aquisição delas é muito complicado. É muito difícil, inclusive, de trabalhar com essa publicação sueca. É, porque você recebe da King Features, mas o pagamento tu faz da King Features, mas você tem que pagar royalties adicional para a galera, para os suecos, e aí tem mais, não sei, um percentual de não sei o que tem que ser pago também. Então, assim. Fica muito caro, muito custoso, né? Então, por isso que num primeiro momento a gente não deve voltar com as tiras suecas. Egmont, etc e tal, não é uma realidade no momento.
Já emendando, o Jefferson perguntou dessas que você falou de histórias inéditas do fantasma, de americanas, suecas ou de qualquer outro lugar.
No momento, americanas.
Aqui já é uma coisa mais complicada. O que eu chamei, na verdade, daquela categoria Outros, que é publicações europeias. Teve um momento que teve Gold Edition, que teve Silver Edition, teve, ao mesmo tempo que teve a sua época áurea, teve sua decadência, porque eram edições legais, mas eram edições caras, provavelmente de baixa venda, e foram algumas edições foram canceladas, outras não, e a gente teve uma surpresa que teve Hacking sendo lançado no acho que no meio do ano, né, mais ou menos no meio do ano, no segundo semestre. Qual que é a possibilidade do retorno dessas publicações, ou pelo menos dessas histórias serem lançadas aqui no Brasil? Inclusive, aí eu já aproveito. Teve esse spin-off da Lady Cláudia que o Diego Juxem, ele perguntou.
Bom, vamos lá. Sobre Hacking, né? A gente tá finalmente chegando nos finalmente dele, literalmente. Pelo menos por enquanto não publicam mais nada lá fora, né? Como foi com o Elric, que o Elric nós terminamos os dois volumes, o pessoal veio falar, ah, mas tecnicamente existiria material para um terceiro compilado. Ele foi elencado lá fora, mas ainda não foi lançado. Como a gente tomou um chá de cadeira violento com o Elric, a gente tá esperando. Então, calma, gente. Deixa publicar, ficar disponível, aí a gente vai atrás. Já falo sobre Elric porque provavelmente alguém vai aparecer perguntando sobre. Os franco-belgas, a gente optou por dar uma pausa mesmo, para ver como que as coisas iam caminhar no decorrer dos anos, porque assim, algumas decisões foram errôneas no começo. E a gente não tem vergonha de dizer isso porque foram errôneas mesmo. Não atendiam ao estilo que a editora estava procurando, não atendiam ao paradigma que eles tinham posto para nós, né? Então, do ponto de vista prático, tiveram algumas edições errôneas no modo de publicação, no modo de oferta. Então, o que que a gente fez? A gente optou por escolher títulos menores e curta duração, né? Como foi Crônicas de Excalibur, Cavaleiros de Heliópolis, que foram duas tacadas, e até Blue Note, que foi uma tacada única, por exemplo. Então, o que que nós vamos fazer? A nossa ideia é tentar repor essas edições esgotadas, né? Entre 2024 e 2025. Sejam com a reimpressão desses volumes faltantes, ou sejam com edições definitivas. A gente ainda não bateu o martelo, eu estou falando isso daqui para vocês em termos de pensamento, isso ainda está sendo estudado. Não estou falando que será lançado, que fique claro. E sobre novos materiais, existe uma discussão a respeito disso na editora, mas a gente ainda não vai anunciar nada, porque nós estaremos em Angoulême, né, conversando com essas editoras lá, fazendo algumas negociações, verificando algumas possibilidades. Então, depois disso, é que aí a gente vai poder falar: olha, este ano nós vamos lançar tal e tal coisa, ou a gente vai esperar mais um pouco. Então, aguardem. Angoulême é uma das maiores feiras mundiais de quadrinhos, é uma grande feira de negócios, inclusive, realizada lá na França, e nós estaremos presentes lá para fazer participar dessas negociações. Então, calma aí, coraçãozinho, isso vai ser uma matéria para a gente tratar literalmente em 2024.
O Márcio perguntou se existe alguma continuação de Elric.
Sabia que ia aparecer alguém perguntando de Elric. É assim, no campo das ideias, existe. De fato, ainda não. Então a gente está esperando essa existência concreta para tentar continuar com alguma coisa, né? Que a Glenar ela relacionou no site dela, inclusive se vocês entrarem no site dela, vocês vão ver que existe tecnicamente uma continuação, mas a gente prefere esperar. Deixa lançar, deixa eles disponibilizarem, e aí a gente vai pensar em trazer. Que a gente não quer que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o segundo volume, que foi um lapso de quase 3 anos de demora. O pessoal achava que era a gente que não queria trazer, e na verdade não estava pronto, a francesada não tinha terminado. Então a gente quer esperar.
Tenho dúvida sobre o selo Silver Edition. Como que foi a recepção dele? Já faz um ano, né? Na verdade, foi ano passado.
A última coisa que saiu por esse selo foi Nós os Mortos, né? Para nós, na verdade, não foi vantajoso. Nós optamos por não dar continuidade, porque a proposta que a gente tinha feito inicialmente era que ele de fato fosse mais barato. Mas para a realidade editorial que a Mitos trabalha, isso não estava sendo possível. Então, né, não ficou muito razoável. Então, por isso que ficou na geladeira o projeto do Silver Edition.
O American Flag, possibilidades de continuação?
Não, American Flag não.
E Slane?
Sim, temos mais planos para Slane. Vem mais Slane no próximo ano.
Então, puxando de Slane, eu já vou perguntar sobre toda a publicação da Grã-Bretanha, vai, inglesa, questão de 2000AD, o lance do Juiz. Como que está a recepção dessa nova? Eu lembro que Juiz foram lançados vários encadernados, é sempre aquela mesma jornada. E teve uma época boa, de que fez sucesso, depois começou a minguar e teve que se reinventar. Que agora você tem essas duas coleções, né, principalmente, que estão sendo lançadas. Como que foi essa recepção, essa mudança no ano de 2023 e qual a perspectiva para 2024?
Bom, ela foi super bem recebida, né? Nós fizemos com o Juiz Dredd, o mesmo que nós fizemos com o Hellboy, a gente já tinha aí a expertise, o know-how de como transitar, e o trânsito foi super positivo, tanto é que o Case Files Volume 1, que são os, né, casos completos Volume 1, ele encontra-se esgotado, também já está relacionado para reimpressão, são grandes sagas que serão publicadas. E junto com ele a gente quis trazer o Essentials, né? Porque até o Essentials primeiro. Porque a proposta que a 2000AD, que a Rebellion tinha para essa publicação, era de que de fato você pudesse mostrar para os leitores as melhores sagas. Então a gente falou, vamos começar por aí. E foi uma ideia que emplacou, deu super certo, era um material que estava carente já há algum tempo. Então, assim, deu super certo, né? Foi ótimo nesse sentido, então foi assim, uma recepção fantástica, o pessoal adorou muito. O formato, o preço, o estilo, foi perfeito. E isso a gente falou, bom, então tá na hora da gente trazer o Omnibus. Então foi aí que nós trouxemos o Casos Completos, que foi uma das melhores coisas que nós trouxemos.
E ano que vem, isso aí vai ter continuidade.
Isso, continua tanto o Essentials quanto o Casos Completos.
Outros personagens desse mesmo, não do mesmo cenário, pode ser do mesmo cenário, que tem alguns spin-offs, mas da Rebellion, tem possibilidade de encadernados, algum estudo?
Sim, a gente na verdade tem intenção de trazer algumas outras publicações, né? Mas não em formato mix, que o pessoal não gosta muito, mas como publicações autônomas. É que no momento elas ainda estão muito no começo, né, das ideias, dos estudos e tudo mais. Então, a gente tem em mente, mas não para agora. Né? A gente tem ideia de melhorar a periodicidade de Juiz Dredd de Casos Completos, né? Só tenho em mente que é uma publicação que não para. Enquanto continuar saindo prog, vai continuar editando o Omnibus, você vai continuar indo.
E ela é muita coisa sendo lançada desde os anos 70. Sim. Ela não é igual nos Estados Unidos, que são revistas mensais. É um outro formato, né, para você conseguir fazer essas compilações.
São.
Uma das maiores apostas da Mitos mais recente foi os mangás. Final de 2022, vocês anunciaram. 2023, acho que 2022 mesmo, começou a ser lançado com o da Feiticeira do Castelo. E foi lançado isso? Foi lançado edições em volume único, edições curtas ainda, né, minissérie em duas, três partes. E foram anunciados novos lançamentos com algumas parcerias de editoras japonesas que publicam questão de jogos, né, mais voltado para cenários de jogos e tal. Isso. Como que foi essa recepção? Embora dê para ver um panorama otimista, como que foi esse entrar nos mangás e agora fazer esse raio-x dos mangás nesse último ano? Pensando também, já peço para você encerrar pensando em 2024, o que você pode revelar.
Sim.
De novidade, assim, de perspectiva.
Sim. Bom, na verdade, mangás era uma coisa que a gente já estava ensaiando há alguns anos para fazer, né? Mas a gente nunca via a oportunidade de sair, até que finalmente houve uma oportunidade aí no final de 2022, começo de 2023, que eram as primeiras publicações, né? Para um primeiro momento, a gente ficou meio cismado, né? Putz, estamos entrando agora, como é que vai ser e tudo mais. Mas teve uma boa receptividade. A gente falou, bom, então, já que foi legal, vamos para os próximos, né? E a ideia principal era, olha, vamos tentar trazer coisas aleatórias, literalmente aleatórias, dentro do que já é publicado no mercado, para a gente verificar se não existe uma demanda por esse material, né? Existem muitas demografias em mangá. O mangá é bastante diferente do resto dos demais quadrinhos, até quando você fala, ah, não é só um estilo, é uma demografia. Essa demografia conversa com gênero X e Y. Então, é um pouco diferente. quando a gente falou, bom, vamos começar a fazer esses testes para ver como que vai dar. E a gente continua fazendo alguns testes, porque a gente já verificou que existem alguns títulos de algumas demografias que já fazem mais sucesso, né? E outras a gente ainda está testando essa perspectiva para ver, olha, o que vai melhor aqui, o que não vai melhor aqui e ali. Então, o pessoal abraçou, começou a chegar uma galera de mangá que gostou muito da nossa proposta. Então, isso nos capacitou para continuar publicando e trazer novos títulos, né? Inclusive, a Ubisoft, que acabou chegando na gente, fez uma proposta, nós conversamos. E aí foi que capacitou trazermos o Assassin's Creed Valhalla, o qual eu adorei muito poder trabalhar, porque eu sou muito, muito fã da franquia. E o Watch Dogs Tokyo, que, né, que deve entrar à venda agora certinho para o começo de 2024. Deve entrar em pré-venda em janeiro já. E, além disso, aí sobre outras oportunidades de outras editoras, por enquanto a gente pode dizer que That's Blue Sky Feeling, né, que é um mangá que a gente vai trazer, que é um boys love, que nós estamos testando também. E tem outros já, da própria Square Enix, que nós estamos negociando, mas a gente ainda não pode fazer divulgação, porque por força de contrato é vetado. Mas também tem da Koamix, que nós estamos conversando, e tem mais algumas surpresas que devem aparecer por aí.
E, bem, além dos mangás, dentro desse mesmo nicho, pelo menos entre os leitores aqui do Brasil, esses outros mercados de quadrinhos asiáticos, chineses, na China, Coreia, também tem um mercado bem grande.
Sim, atualmente nós estamos lidando com alguns chineses, né? É que dentro também desse... do mercado chinês tem trocentos tipos. Então a gente está indo com calma, porque alguns deles são tão bagunçados que você olha e fala, rapaz, mexer nisso aqui é praticamente você tentar puxar um fio de lamen, né? Então a gente está indo com calma, mas existe essa possibilidade, nós estamos de olho. Inclusive em Webtoons.
Antes de chegar na Bonelli, próximo, eu queria entrar já num ponto polêmico de discussão. Como que funciona essa política de desconto e como que está a loja Mundo Mitos, pensando que a loja Mundo Mitos atualmente ela é quase pioneira dentro das lojas de editoras que estão agora. Panini está lançando loja, a Marvel lançou uma loja aqui, embora não seja de quadrinhos, mas uma loja específica aqui em Campinas, a JBC já tinha, né, loja, não sei como que ela está. E eu vi recentemente que a editora Aleph também acabou de abrir uma loja, acho que faz uma, duas semanas só, em São Paulo. Como que está a saúde da loja Mundo Mitos? Como que é a receptividade e tal? E a questão de política de desconto, que é a política de desconto do site, existe críticas, existe pessoas que apoiam, mas ela ajuda o leitor a fazer essa compra.
Vai mudar radicalmente. Tá? Já vou dizer que a política de descontos do site vai mudar drasticamente em 2024 por uma série de fatores, inclusive pelo que o pessoal pede muito para fazer frete grátis. Então a gente está trabalhando em cima de uma tríade, né? A gente está trabalhando com a frente da redução do preço de capa, que nós estamos fazendo acordo com várias gráficas para poder chegar num ponto de preço melhor, de congelamento de preços. A gente já tem feito uma prática dessa em algumas publicações, já em alguns meses que nós estamos fazendo aqui. Porque, graças a Deus, deu uma congelada nos preços, tanto dos insumos quanto do papel, porque às vezes o pessoal fala, ah, o papel subiu de preço, mas não é só o papel, né? A gente tem que pensar também que as chapas onde são gravadas são de alumínio, então tem os insumos. Uma vez congelado, a gente consegue ter melhores negociações de compras com as gráficas, então a gente consegue melhores preços. E com isso, a gente tá trabalhando em cima dessa tríade, que é o quê? A baixa do preço de capa para 2024, a remodulação dos descontos, a gente de fato vai diminuir os descontos da loja, e a política de frete grátis, né, que a gente pretende colocar para 2024. Então, essas três coisas estão funcionando juntas, a gente sentou hoje numa reunião, inclusive, para falar delas. Eu não vou ainda anunciar quais são as coisas, porque nós ainda estamos terminando de fazer os cálculos para ver qual vai ser os parâmetros que nós vamos utilizar. Então, eu estou até de valor acima de um determinado valor frete grátis. E a Mundo Mitos também vai trabalhar em cima desse parâmetro, né, de novos descontos, novas faixas de desconto. Vai ser um pouquinho diferente do site, óbvio, porque afinal a galera indo comprar lá tem um pouquinho a mais de desconto, né? Então a gente está repensando toda essa parte de como vai funcionar. E principalmente também para possibilitar para o lojista que consiga pulverizar melhor isso no resto do país. Então a gente vai estar trabalhando sobre essas diversas questões, né, para poder fazer um acerto para o próximo ano. E é Mundo Mitos, que também vai de vento em popa. Então ela também vai acompanhar essa parte, mas a loja segue tranquilamente, mas só em São Paulo.
Bem, perguntaram sobre assinaturas, Né? Que teve o Tex, teve assinatura.
A gente vai renovar, tá? Para 2024 tem, e nós estamos pensando também em abranger para outros títulos.
E teve, além de assinatura, o que eu achei legal, mais recente, são os box. Não box, necessariamente, mas os conjuntos, né? Por exemplo, que eu vi do Joy Golem, você compra os quatro e ele acaba saindo mais barato e tal. Existe uma ideia de tentar trabalhar com isso também.
Sim, também. Testar manutenção.
Agora vamos entrar para Bonelli. Depois, olha, eu vou começar já logo com a primeira, o primeiro ponto polêmico, sem ser título especificamente, mas eu queria saber se você pode revelar qual que é a nota de corte para os títulos. O que isso quer dizer? Qual que é a tiragem mínima e por quanto tempo isso tem que acontecer para que um título seja cancelado? Para que um título entre para uma gaveta e precise passar por toda uma remodelação que acaba impactando o leitor, ou pelo menos os poucos leitores que sobraram daquela obra. E eu digo isso até para deixar claro que é difícil você comparar a Mitos, e agora eu estou fazendo minha caveira, mas é difícil comparar a Mitos, que é uma empresa com vários funcionários, tem toda uma biosfera específica, com outras editoras, que, bem, quem acompanha o canal sabe que eu acompanho, acho que todas as editoras que publicam Bonelli, porque eu gosto do título da Bonelli. E elas conseguem praticar preços, ou pelo menos conversas e negociações de formatos dos mais diferentes, inclusive com tiragens de. A gente vê, vai entrar no Catarse, com tiragens que não são tão altas assim, ou pelo menos com apoio, com número de apoiadores que não são tão altos, que vão aumentando no decorrer, né, com uma cauda longa muito mais saudável do que uma editora que precisa vender para se manter trazendo os próximos títulos. Pode se revelar qual que é mais ou menos uma nota de corte? Existe isso? Como que funciona?
Então, esse tipo de informação eu não posso passar porque eu não tenho autorização para falar, né? Mas o que eu posso dizer assim é: para a gente parar de publicar um título, ele tem que vender muito mal e ele de fato tem que dar prejuízo. E quando eu digo tem que dar prejuízo, eu não tô falando de que um mês que vendeu mal, eu tô falando de um ano de prejuízo, né? Então, assim, olha, Zagor para nós, por exemplo, tava dando muito prejuízo há praticamente um ano e meio, né? Ele tinha picos de ir muito bem, mas ele não conseguia se sustentar. Então, muitas vezes a gente atingia o break-even, só para, né, elucidar o break-even, é a conta que a gente faz de quantos exemplares a gente tem que vender para esses exemplares se pagar. Pagar royalties, pagar impressão, pagar custos de produção. E a gente falou, não dá mais para segurá-lo, que é para você entrar com uma tiragem regular, né, que a gente fala que é uma tiragem sadia para venda, não tá dando. Não tem condição. Vai acabar subindo o preço de capa, vai acabar encarecendo. Os nossos custos de produção que nós demandamos são custos de produção de uma editora regular, né? São altos. Então, tem a pessoa da tradução, tem a pessoa da revisão, tem a pessoa do copydesk, tem a revisão complementar. Então, tem toda uma engrenagem que gira em relação a isso. Então, a gente falou: olha, depois de um ano e pouco, a gente realmente precisa abrir mão do título. E foi exatamente o que aconteceu. Vocês viram que não vai ter Zago no próximo ano, né? Não só ele, mas Martin Mister também. Por causa do mesmo do, do, da mesma razão. E eu até queria esclarecer, até o pessoal ficou meio assim, falou: ah, mas vocês estão segurando direitos. Nós não estamos segurando os direitos, nós não renegociamos esses contratos para 2024, muito pelo contrário, eles estão aí na pista para serem adquiridos eventualmente para quem quiser. E a única coisa que a gente tem é o direito de vender por mais um ano, né? Os que a gente já lançou. Então não tem nada a ver. Uma coisa é o direito de vender, outra é ter o direito, exclusividade, ou sei lá. A gente chama o primo do personagem, e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, estão disponíveis, entendeu? No, essa história que eventualmente rodou, falando que a Mitos não quer abrir mão, não é verdade. Tanto é que ele não foi negociado para 24. Então, depois de dar tanto tempo de prejuízo, a gente fala: olha, realmente não tem mais como a gente retrabalhar nesse título, tá na hora da gente abrir mão dele mesmo, né? E o que aconteceu com Júlia foi que ela começou numa queda muito alta, porque houveram vários reajustes por causa do preço dos insumos, que inclusive no ano passado acho que foi o pior, né? Houve um pico gigantesco. Nós tivemos acho que 8 reajustes no ano, e nesse ano nós tivemos acho que 6. Então foi muito difícil a gente conseguir segurar isso. E as pessoas sentem, né? E com ela mensal ficou difícil. Ah, o ticket de quem compra, o ticket médio de compra dessa galera, não estava dando para abarcar tudo isso. Por isso que nós repensamos e nós vamos com calma esse ano para que Júlia não sofra e para que a gente consiga trabalhar com ela para que não tenha que acontecer a gente de repente parar de publicar, entendeu?
Eu tinha levantado algumas questões, como o Martin e Zagor, são dois personagens que eu gosto bastante. Aprendi a gostar de Zagor no momento que eu li ele, né? Antes eu tinha preconceito porque eu não tinha lido. E eu sempre falo isso, é bizarro, é ridículo até. Mas enfim, gosto muito do personagem, assim, achei muito legal, nova série, revistas completas, né? Histórias completas, que já vinha daquelas da Zagor Especial. Ela tinha mais ou menos esse formato, embora tenha passado para o formato italiano. Então, meio que você já explicou que, por causa do personagem, provavelmente não vai ter, não teria nem possibilidade de edições especiais desses dois personagens.
Isso. Então, para esse momento, para nós é impraticável.
Já que você comentou de Júlia, já que você falou de Júlia, já engato uma coisa que o Jefferson me perguntou, se Júlia sofre mudança de formato para o próximo ano, com dois em um. Teve até algumas pessoas que perguntaram de aumentar o número de páginas para Júlia. Emendando a isso, eu já pergunto de. Bem, Júlia não é apenas Júlia Nova Série, que são as histórias mais atuais. É a republicação da Júlia no formato italiano e a série Graphic Novel, que tinha algumas edições especiais. Como que está o panorama de Júlia nesse próximo ano?
Então, a Júlia Graphic Novel, por enquanto, nós não vamos mexer com ela novamente. Em relação à Júlia Nova Série, nós vamos publicar o volume 24 agora em janeiro. Ela já vem com um novo preço de capa mais baixo, né? Já entrando nessa nova política que nós teremos de congelamento, de rebaixamento de preços, etc e tal. E a gente vai ver como que isso vai se comportar, né? Se a gente conseguir uma conversão dentro dessa nova realidade, a gente vai trazer as demais. Mas por enquanto a gente continua publicando uma por uma. A gente primeiro quer ver como que isso vai se comportar para depois pensar em aumentar ou, enfim, fazer, né? Em relação à Júlia Republicação, ela continua saindo cinco volumes numa tacada só, né? Mas as pessoas não querem. A maior parte dos leitores não gosta muito que junte, nesse caso específico da Júlia Republicação. Então, no momento a gente não vai mexer nisso. A gente vai esperar um pouquinho mais.
Vou passar para Dylan Dog. Dylan Dog é um dos personagens que mais sofreu mudança, mas mudanças. Bem, mudanças controversas, vai. São boas e ruins. Foi anunciado o Omnibus, que vai trazer histórias clássicas desde o primeiro volume, são de seis em seis edições, né? Como
Isso.
foi a escolha desse formato, a expectativa de preço e qual a periodicidade que a gente pode esperar?
O Omnibus a gente decidiu trazer de novo porque principalmente as primeiras histórias acabaram se perdendo no tempo, né? Da cronologia, principalmente italiana. Então, a proposta é a gente organizar, né? A série regular, ela continua andando. Normal, até porque ela automaticamente, uma hora, ela vai acabar alcançando o que seria a nova série. E a nova série a gente optou por parar, porque é a que menos vendia, né? O pessoal não gostava tanto assim das histórias novas. Então, como automaticamente a clássica vai acabar alcançando, a gente falou, então, vamos parar a nova série por enquanto, vamos focar no Omnibus, que o pessoal quer muito as histórias clássicas, eles querem que isso seja republicado de alguma forma. E vamos fazer isso, vamos fazer jus ao personagem e publicar em formato de Omnibus. E deixar a Dylan Dog clássica normal, por enquanto, andando por aí, que o pessoal gosta muito dela também. Então, essa foi o planejamento sobre a Dylan Dog, né? Algumas decisões que nós tomamos algum tempo atrás, talvez não tenham sido as mais acertadas, mas chegou-se no momento da gente arredondar para aparar as arestas e tentar atender melhor vocês.
Tem possibilidade de graphic novel do Dylan Dog? E
Existe uma agendada, mas eu não sei se ela sairá esse ano.
tem vários crossovers. Crossovers com o Dampir, com o Morgan Lost, com o Martin Mister. Qual vai ser o
Exato.
formato dessas revistas e qual que é o encontro previsto para o Martin, já que foram três encontros que o Dylan e o Martin tiveram?
O Marte que nós vamos publicar do crossover é o inédito, né? Que são três, na verdade a gente vai publicar o terceiro que é o inédito. Elas vão sair de forma una, ou seja, cada uma na sua respectiva publicação. A Bonelli não permite juntar publicações nesse sentido. E a gente provavelmente elas devem sair no formato italiano, como uma coleçãozinha de crossover, né? Bonitinha ali, quietinha, com esses três volumes.
Eu não lembro das outras, mas o Dampir e o Dylan Dog, eu tenho ela. Mas elas foram duas edições. A ideia é lançar uma edição de 200 páginas.
Então, isso eu ainda estou aguardando a confirmação, porque a Bonelli, em alguns casos, exige que seja separada. Então, eu ainda não sei te posicionar em relação a isso.
E a ideia é formato italiano, capa
Formato
cartonada.
italiano, cartonada, exato.
Agora, eu vou juntar duas, porque tanto Dylan Dog quanto Dragoneiro, as edições regulares. Tá previsto só três no ano inteiro. E são dois personagens, bem, dois personagens que eu gosto, e são dois personagens que vão ter encontros com personagens, com Conan, que a gente falou, né, Dragoneiro e Conan, e o Dylan Dog com o Batman, que, na visão de um leigo, que é apenas um leitor, pode ter um cartaz, pode ter uma visibilidade melhor, já que é uma outra editora que está trazendo com um grande bam, bam, bam. Conan e Batman são grandes vendedores de revista. Por que diminuir? Não seria... Não, poderia acontecer de mais edições serem lançadas além das programadas?
Pode acontecer, mas no momento não é uma realidade, né? Veja, nós estamos trabalhando com os números que nós obtivemos durante todo esse ano. Então, portanto, no momento, ele fica assim. Como o próprio Dorival já disse, pode ser que no meio do ano a gente reformule isso, mas no momento elas vão andar desta forma. Lembrando que as de Dragoneiro são mais grossinhas, né?
Existe alguma possibilidade especial do Dragoneiro? Tem vários usos especiais do Dragoneiro.
No momento, não.
Como está a saúde de Ken Parker?
No outro programa, gente. Eu prometo que eu volto no outro programa. Do Ken Parker tá indo super bem. A gente melhorou a periodicidade dele justamente por conta disso. É um título que vende pra caramba e ele praticamente se vende sozinho. Então, Ken Parker pra caramba esse ano. Pode ser que tenha assinatura, eu vi gente perguntando.
Republicações de esgotados?
Revistas para 2024.
Mágico Vento, a mensal, né? A republicação e as novas séries que estão saindo.
A republicação, ela fica para esse formato. Nós estamos aguardando a coleta melhor de números agora, e quem sabe no futuro a gente continue. A ideia, por enquanto, a gente faz essas 5, vamos aguardar como ficam e depois continua, né? Outros Mágico Ventos não teremos, a gente só vai seguir dessa forma no formato italiano.
Tex Wheeler, ele mudou de formato. Isso. Ele continua com esse formato, ele continua com uma periodicidade a cada 2 meses, como que vai ser?
Isso, o Tex Wheeler continua da mesma forma que estava, maiorzinho. Os Tex Wheeler, a gente tem os Tex Wheelers especiais, nós estamos atrasados, então nesse ano a gente quer colocar ordem nisso também.
A ideia é juntar os Tex Wheeler especial também ou não, necessariamente?
Não pode, a Bonelli não permite, então eles vão sair, cada um na sua casinha.
Aquelas coleções que teve 3 temporadas, né, de histórias mais icônicas do Tex, agora ela vai ser substituída para histórias, para compilados de autores específicos. Por que dessa mudança?
Né? A Agatex, na verdade, ela era, no fundo, era para ela ter parado nas 12 primeiras edições. Né? Como houve esse fôlego, e a gente decidiu separar por temporada, o pessoal acabou não gostando muito, achou que ficou muito bagunçado, não comprou muito a ideia de ser por temporadas. Então a gente decidiu parar com a Agatex, né? Não tem problema, porque cada um no seu quadrado, são coisas distintas. E organizar por tema, por grandes, né, nomes que o pessoal gosta bastante, que fiquem fechadinhas, elas quietinhas lá, cada uma, se a pessoa quiser, ela adquire aquela, se não quiser, ela passa para outra. Então a ideia foi mesmo deixar mais organizado, no fundo.
A gente tem o retorno da Graphic Novel, que eu acho bem legal também, Graphic Novel do Tex.
Retorno da Graphic Novel, a gente também vai colocar ordem na casa, publicar as que estão faltando. A gente também está colocando ordem na casa em relação à Tex Edição Especial Colorida, que nós estávamos muito atrasados, então a gente quer publicar alguns bons números aí esse ano para a gente pôr em ordem isso também.
E a Tex Mensal continua firme e forte. Com possibilidade de assinatura, como você disse.
Exato.
Espero que você tenha gostado, espero que tenha ajudado todo mundo a ter pelo menos um norte do que vai acontecer com a Mídia ano que vem.
Mais organizado.
E mais também... E até esse, eu acho importante fazer esse raio-x, tentar ver o que foi 2023, por que as mudanças ocorreram, por bem e por mal. Né? Teve várias transformações. E, bem, valeu todo mundo que passou por aqui. Obrigado por quem enviou pergunta, por quem eu não consegui passar, por quem me corrigiu, porque eu preciso ser corrigido. Valeu, Joana, por ter aceitado nesse horário também, que não é um horário fácil. E dê suas despedidas. Ah, e só para fechar um Fortaleza e deixar o Rafael com raiva, tem alguma recomendação de filme, série, ou quadrinho, ou livro que você esteja assistindo, vendo esses tempos?
Gente, eu tô assistindo a última temporada do Patrick Estrela, o show do Patrick Estrela. Minha vida se resumiu a isso.
Ó, só pra... Não é... Eu tô lendo duas revistas. Eu acabei de ler Conan Omnibus, o volume 7. E tô gostando pra caramba. Mas sem fazer propaganda, eu tô lendo Busca Mares, que é uma revista chilena. E ela foi lançada pela Conrad e é bem legal. Pra quem quiser ver o catálogo da Conrad, também tem um catálogo bem, bem interessante. É isso, vou ficando por aqui. Até mais. Valeu mais uma vez, Joana. Valeu todo mundo. A gente se vê no próximo episódio, então. E bons quadrinhos. E bom ano novo também para todo mundo.
Muito obrigada, gente. Um beijo no coração.